agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek. facebook.com/nerdgeek7.
Por Trás dos Controles. Pronto para mais um episódio de Por Trás dos Controles?
Mais um episódio gravado na nossa aconchegante Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Leonardo.
Você já pensou como seria jogar o seu jogo favorito sem conseguir enxergar direito o que está acontecendo?
Ou sem conseguir controlar direito o personagem por problemas do controle?
Pois é, não deve ser fácil. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que passam por essas dificuldades no dia a dia. E a gente não sabe.
E como os desenvolvedores podem fazer para melhorar a vida dessas pessoas?
Então, ouvinte, aperte o botão de save, porque o Por Trás dos Controles vai começar! Hoje, vamos falar sobre acessibilidade em jogos, um assunto muito importante para milhões de jogadores ao redor do mundo e que, infelizmente, demorou muito para começar a receber a atenção devida dos seus desenvolvedores.
Pois é, só ano passado que tivemos um controle acessível lançado por uma das grandes empresas, o Xbox Adaptive Controller, ou controle adaptável da Microsoft.
Mas isso é só uma das diversas coisas que desenvolvedores podem e devem fazer para tornar os seus jogos mais acessíveis.
Para ajudar a entender melhor sobre toda essa ideia de acessibilidade, nós trouxemos um convidado muito especial.
Leonardo Kepp,
coordenador de desenvolvimento do FOG, estudante de ciência de computação na USP São Carlos e desenvolvedor de jogos, que já teve experiência em acessibilidade em seus projetos comerciais.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos, a gente mesmo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é hora da nossa entrevista com Leonardo Kepp.
Olá.
Oi, Kepp. Ele é coordenador de desenvolvimento no FOG, estudante de ciência de computação na USP e desenvolvedor de jogos comerciais.
Primeiro, alguns números, para a gente dar ao ouvinte uma contextualizada da importância do assunto. Mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo convivem com algum grau de deficiência, sendo que desses, 100 milhões convivem com alguma deficiência severa que dificulta o seu dia a dia.
Aqui no Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, quase 1/4 da população. Os tipos de deficiência que mais afetam a população, em primeiro lugar, são as deficiências visuais, que afetam quase metade da população, em diversos graus. Além disso, as deficiências auditivas e motoras afetam quase 30%. A deficiência visual afeta 50% de todas as pessoas que têm alguma deficiência. E depois, 30% delas são afetadas por deficiências auditivas ou motoras, o que é um número muito grande de pessoas. E... além disso, para contextualizar o ouvinte, acessibilidade é quando nós fazemos um produto para que ao maior número possível de pessoas com as mais diferentes características possam usá-lo de maneira igual.
Bom, agora com toda essa contextualizada, vamos dar início, de fato, à entrevista. Kepp, qual ou quais projetos você trabalhou que envolvem acessibilidade?
Eu trabalhei em alguns projetos junto com uma startup de Campinas, a Olivas, em que a gente produz jogos que são inclusivos, eles são acessíveis. E aí a ideia do jogo, eles são para crianças, tanto deficientes quanto não deficientes, conseguirem jogar em igual... em pé de igualdade, assim, ter rigorosamente a mesma experiência de jogo. Então os jogos são jogos simples com um único input, que ele serve para utilizar alguns dos equipamentos acessíveis que você pode colocar no celular, ou o touch, no caso de uma criança que não tenha problemas motores, e com isso, tanto a criança deficiente quanto a criança não deficiente consegue jogar o jogo com as mesmas regras, nas mesmas condições, competir pela pontuação do jogo em pé de igualdade, assim, ter rigorosamente a mesma experiência de jogo.
Kepp, como nós podemos melhorar os jogos e qualquer outro tipo de programa para pessoas, por exemplo, com deficiência visual?
Com deficiência visual, existem alguns filtros de imagem que você pode aplicar nos jogos. Cada deficiência visual vai ter um tipo diferente, então o ideal seria você ter opção de filtros nos jogos, para que se uma pessoa que tem daltonismo, ela vai ter usar um filtro, se a pessoa tem outro tipo de deficiência, ela vai usar outro filtro, e assim ela vai conseguir enxergar melhor o jogo dependendo do filtro que você utilizar.
Uhum.
E aí, se você tentar colocar uma coisa só para todo mundo, provavelmente alguém vai ficar de fora.
É, uma coisa que também eu acabei fazendo na pós, né, uma disciplina de acessibilidade bem importante, é dar liberdade do usuário de mudar de fonte, né? Uma coisa que eu vi, porque a gente não percebe normalmente, mas pessoas, por exemplo, com dislexia ou algum tipo de dificuldade, tem um pouco mais de dificuldade visual para ver algumas fontes do que outras. E aumentar o tamanho da fonte também é bem importante. Que eu lembro que no God of War novo teve uma discussão imensa sobre isso, porque as legendas são muito pequenas e até mesmo quem tinha um pouco de miopia, por exemplo, não conseguia ler. E aí eles tiveram que soltar um patch depois no jogo, arrumando o zoom da fonte, né? Podendo dar essa opção. E são coisas bem simples, né? Que a gente poderia fazer.
Acho que sim. Se você quer usar um determinado estilo no jogo que talvez não seja tão inclusivo, não é um problema. Mas você talvez tenha que deixar uma opção para a pessoa desligar essa feature que pode dar problema e... Uhum. Liberar uma fonte que seja mais adequada para uma pessoa dislexa, uhum, ou um zoom de legenda.
Sim, sim. Algumas outras técnicas interessantes, principalmente o pessoal que tem dificuldade em distinguir as coisas, tem uma que funciona mais para jogo analógico, mas para jogo digital também funciona, que é você não basear tudo nas cores. Por exemplo, sei lá, tem um íconezinho, sei lá, que é azul é magia de vida, verde é magia de ataque, não sei. Em vez de você fazer só por cor, você faz por formas. Que é um pouquinho mais fácil de você distinguir, não só pelas cores. E uma outra também, inclusive eu vou citar aqui um jogo de... Né, um projetinho de Game Jam. Que eu não lembro o nome agora do projetinho de Game Jam, mas teve um membro do FOG que fez esse projeto, que ele pesquisou no Google. No Google tem umas pesquisas interessantes sobre isso. Sobre uma paleta de cores específica que qualquer classe de daltonismo, qualquer nível de daltonismo consegue distinguir elas. Não necessariamente ele vai enxergar a mesma cor, mas ele vai conseguir distinguir as duas. Que é, por exemplo, sei lá, você... Desculpa, bati no seu negócio. Que é, por exemplo, você quer que o jogador consiga diferenciar o jogador do cenário. Então, tipo, você dá uma olhada nessa paleta de cores que você tem certeza que o jogador vai conseguir diferenciar, não importa qual tipo
qualquer
de
duas, qualquer cores, as duas escolhidas, ele vai conseguir distinguir dessa paleta.
Sim, essa é a ideia. E aí você consegue, se o seu jogo não depender muito de cor, o cara consegue jogar normalmente, tem experiência de jogo, como se ele estivesse enxergando plenamente o jogo inteiro.
É legal isso que o Binário levantou, porque tem vários sites que ajudam você a escolher paleta de cores para daltônicos no seu jogo, no seu site, inclusive, qualquer outra coisa que você for fazer. Então é legal porque é um negócio que não ocupa muito tempo, se você pensar no desenvolvimento do produto, mas que vai ajudar milhões de pessoas a usar esse seu produto igual às outras. Então, acho que é sempre uma coisa legal de usar. E, além de forma, uma coisa legal de paleta de cores é você também usar muita saturação e brilho.
Contraste também.
Contraste, no geral. O brilho e a saturação também são ótimos contrastes. Então, mesmo que o daltônico, por exemplo, não consegue diferenciar vermelho de verde, se uma coisa estiver clara e outra escura, ele vai conseguir diferenciar. Isso é simples de fazer e funciona muito bem.
Bom, a gente falou bastante do quesito visual, agora vamos falar um pouco mais da deficiência motora. Existem algumas técnicas também voltadas para ajudar o pessoal que tem deficiência motora em si?
As técnicas para deficiência motora são mais associadas a hardware do que a software, porque depende muito mais de como você vai interagir com o software do que realmente no próprio software. Não tem muito o que fazer. Mas sim, tem os controles acessíveis, tem algumas empresas que fabricam hardwares específicos para pessoas conseguirem interagir com a deficiência motora delas. Então, assim, algumas bexigas, conforme você aperta, ele manda um input pro aparelho. Tem uma tábua para crianças com deficiência, que ela tem vários botões, assim, parece um tapete de dança. Mas ele tem uns botões grandões, bem coloridos. E aí a criança fica ali, ela consegue interagir. Na tela ela vai mostrar o que ela tá...
É, para alguns casos também, quando tem uma deficiência motora menos severa, por exemplo, você tem artrite ou você não consegue movimentar bem os dedos, ou até você tem só alguns dedos faltando na mão, alguns jogos podem ajudar muito, evitando, por exemplo, aqueles quick time events, né, de que você tem que apertar vários botões diferentes, ou que você tem que pressionar muitas vezes rapidamente os botões. Então, alguns jogos hoje em dia, se não me engano, acho que o Mortal Kombat, o 10, fazia algo assim, o Spider-Man novo também. É, que você tem uma opção lá que é o modo de acessibilidade. Então, ao invés de você ter que apertar infinitamente rápido o X para alguma ação, você só segura ele, por exemplo. E é o tipo de coisa também que é simples de implementar, né? Claro, para algumas deficiências motoras não tem como, precisa de um hardware específico, mas, por exemplo, fazer isso num jogo mobile, fazer o botão ficar maior, porque tem pessoas que, por exemplo, não tem o dedo, vão apertar com a mão na tela, e aí vai, a área tem que ser muito maior para elas apertarem. É, talvez deixar o...
Mas até o dedo é grande demais.
Sim, pra... também, né? Dar esse tipo de personalização é sempre importante.
É, as soluções que eu falei são mais para deficiências motoras muito severas, não são, assim, casos mais simples. Casos mais simples tem essas soluções que são um pouquinho... Podem ser um pouco mais pro software, que nem o Leonardo falou. E... Vale ressaltar que, assim, o acessível e a inclusão não é para trazer essas pessoas para jogar, é para incluir essas pessoas no núcleo das pessoas que jogam. Sim. Então, todo mundo poder jogar no mesmo nível de...
E é sempre legal a gente ressaltar, né? Porque são pessoas que merecem também se divertir, que merecem também usar o seu produto. E, poxa, você vai ter um trabalho pequeno na maioria das vezes para fazer isso, né? É uma coisa legal de ressaltar no meio dessa discussão toda é que, por exemplo, desenvolvedores de jogos têm vários guidelines, né? Várias guias para seguir, tanto da Associação Internacional de Desenvolvedores, como de outras associações que fizeram alguns guias com 40, 50 itens que você pode colocar de acessibilidade, dividido em categorias, dividido em complexidade de implementação, e quase ninguém segue, né? Alguns estudos que eu li quando eu estava fazendo disciplina para apresentar alguns seminários, cara, quase nenhum jogo segue nenhuma coisa de acessibilidade, nenhum guideline, nem os mais simples que tem. E, poxa, uma empresa, por exemplo, AAA, que gasta milhões no produto, será que ela não poderia gastar mais uma semana no desenvolvimento, por exemplo, para aumentar para milhões de outros usuários?
Provavelmente nem isso.
Né? Nem uma semana, um dia, talvez, com uma equipe grande daquelas. Né? E é o tipo de coisa que, pô, a gente precisa começar a exigir como jogador, como desenvolvedor, que a indústria padronize esse tipo de coisa. Porque é importante, né? É importante os jogos serem para todos, serem acessíveis.
Assim, normalmente você até relevaria um jogo independente de ter esse tipo de coisa, porque realmente o cara vai estar com um orçamento mais curto, um tempo mais curto de desenvolvimento, e normalmente são eles que vão atrás desse tipo de solução para os produtos deles.
Por exemplo, o Celeste, né, que ganhou prêmio internacional e tal, e teve pessoal da Mini Boss aqui do Brasil fazendo a arte, por acaso, eles têm vários modos de acessibilidade. Ele é um jogo extremamente dependente de habilidade, e aí você pensa, nossa, cara, não dá pra uma pessoa com algum tipo de deficiência jogar, mas não, eles têm um modo que deixa tudo mais devagar, você controla o tempo de execução do jogo. Então, por exemplo, se você tem alguma deficiência motora, você não consegue controlar tão rápido, se diminui pra 50% o tempo de execução de tudo no jogo, e você consegue jogar como outra pessoa. E aquele negócio, tipo, muito desenvolvedor para, ah não, porque vai deixar o jogo fácil, eu não quero isso. Cara, é pra quem precisa. Quem quer essa dificuldade a mais no jogo não vai diminuir o tempo do jogo, sabe? E é o tipo de coisa que a gente deixa de pensar.
Muitas vezes, para pessoas que não têm a deficiência, diminuir o tempo do jogo pode até deixar mais difícil do que...
Exato.
Você começa a perder seu tempo de reação, se você tem uma reação...
Você se acostuma com o timing do jogo, né? O ritmo dele.
Tem bastante disso. E querendo ou não, ao você adicionar esse ponto, acessibilidade no seu jogo, você tem... primeiro, é um diferencial do seu jogo, porque poucos jogos fazem isso hoje em dia, é um diferencial. E segundo, você está conseguindo atingir um público maior, o que são duas coisas bem viáveis para pensar no jogo. Então vale a pena você pensar nesse tipo de coisa também.
Sim. É um público maior e que faz parte do seu público-alvo, a princípio.
Sim. E é um público que está carente de jogos, né? Carente de soluções. Sim. Então, isso é muito importante.
Eles querem jogar, não tem o que jogar, acabam tendo que... criar alguns tipos de portabilidade para os jogos, talvez configurar eles mesmos na mão como que vai ser acessibilidade.
Sim. Eu lembro de alguns jogadores, por exemplo, jogos de luta, que eles aprendem a jogar o jogo só pelas dicas auditivas, né? Então, por exemplo, Killer Instinct, eu sei que é um jogo que ele tem um modo acessibilidade, por exemplo, para deficientes visuais, que é basicamente aumentar os sons. Então, cada golpe, cada movimento tem um som específico. E eles fizeram pensando nisso. E aí o que acontece? É, nesse modo de acessibilidade, eles aumentam mais ainda esse som de movimento. E aí as pessoas conseguem jogar mesmo sem enxergar o jogo. Se elas decorarem todos os sons, obviamente. Mas é uma coisa muito interessante, porque...
Já é um jeito.
Já é um jeito. Não é o ideal, muitas vezes, mas uma pessoa que não enxerga nada consegue jogar um jogo de luta. Poxa, isso é muito, muito interessante. E provavelmente melhor que todo mundo aqui nessa mesa. Tem uma galera que eu já vi jogando Killer Instinct nesse modo de acessibilidade que, cara, é sensacional. Não,
é muito da hora isso, essa técnica diferente, assim.
Sim. E, bem, sobre deficiência auditiva, então, a gente pode falar algumas coisas também, né, de acessibilidade pra esse pessoal. É, muitos jogos dependem de áudio pra jogar, infelizmente, né, totalmente de áudio, né?
É, acho que totalmente não, assim, tem um... No geral, você nunca quer que você tenha um feedback num jogo só em um sentido. Você vai querer ter feedbacks auditivos, você vai querer ter feedbacks visuais. Se tiver a possibilidade de um feedback motor, que é quando o controle vibra. Então, uma coisa muito legal que o Switch fez é que não só os controles têm vibrações diferentes, tem tipos de vibrações diferentes para cada... Pois não, você sabe exatamente o que tá acontecendo. Sim. Só sentir o controle. Você...
Sim. Nossa, cara, é uma experiência única jogar Switch. Jogar o Mario, o Odyssey, nossa, é sensacional, cara. Você sabe tudo o que tá acontecendo só pela vibração do controle.
É.
É muito bom.
Ele traz uma imersão maior também.
Sim.
Né? Só, tipo, além da acessibilidade, traz uma imersão maior você vibrar de jeitos diferentes, assim.
Então, se você faz um jogo que ele já tem todos os feedbacks possíveis que você consegue fazer dentro do hardware que você está usando, do software que você está usando, com certeza você vai ter uma acessibilidade maior no seu produto, porque...
Com certeza. É, eu acho que algumas dicas legais, né, para essa parte de deficiências auditivas, é sempre colocar qualquer dica auditiva que você dá para o seu jogador também visual. Então, além de, por exemplo, o inimigo fazer um barulho quando ele tá perto, faz alguma coisa na tela piscar, aparecer no minimapa, fazer, por exemplo, uma retícula ali que indica de onde tá vindo o inimigo, acho que é bem importante. Tem jogo que não faz isso, né? Infelizmente, tem jogo que simplesmente, se você não tá ouvindo, até jogo mobile, que às vezes você tá jogando no celular, você não tá com som, e de repente, tipo, você perde uma dica auditiva ali de um evento que tá acontecendo, de alguma coisa que apareceu na tela e tal.
Sim.
Isso não é legal.
Sim. Uma coisa interessante que eu vi quando, lá, há um bom tempo atrás, quando eu jogava Minecraft, é que o Minecraft é um jogo em primeira pessoa. Então, tipo, uns feedbacks sonoros dependem muito, sei lá, tem algum monstro atrás de você. Você ou consegue ouvir, e aí você consegue detectar. Só que, no caso de... pra esse lance de deficiência auditiva, tem uma janela que você consegue abrir. Eu não sei se ainda tem nas novas versões. Que é tipo meio que uma janela de log. Então, fica aparecendo barulho de esqueleto. Baixo, barulho esqueleto alto. Assim, eu joguei algumas vezes com isso e achei até mais interessante que jogar com som, porque eu era uma criança muito medrosa, então qualquer som já fazia eu ficar doido, então eu ficava na janelinha de log ali. Mas é algo bem interessante, às vezes, você pensar nesse tipo de feedback. É uma coisa que você não... Dificilmente você... Num jogo como Minecraft, que é mais clean a tela, assim, você não tem muita coisa de HUD, de UI, pra te auxiliar a fazer esse tipo de feedback. Então, uma meio que uma improvisação, mas ficou bem interessante essa janelinha de log aí.
É. Esse assunto é bem interessante por causa de legendas de jogos no geral, né? Então, hoje, a maioria dos AAAs tem muitas, muitas, muitas falas e a legenda do jogo geralmente é horrível, né? Então, você pega, por exemplo, até o God of War que tinha legenda, mas era pequena, ou alguns jogos que não indicam quem tá falando, não mudam por cor, por exemplo. Uma das melhores coisas pra fazer é mudar a cor, por exemplo, do que está sendo falado, de acordo com cada personagem. Você estabelece aquela cor e mantém. É, você não só coloca o que está sendo falado, mas barulhos, que nem
o closed caption,
que tem na TV.
É.
Então, é outra coisa que ajuda pra caramba. E, cara, ok, dá um trabalho? Dá. Mas, poxa, ajuda muita gente.
Assim, dá trabalho, dá, mas também não é tanto trabalho, porque é só você aumentar o texto que você estava colocando antes. Enquanto você já tem o roteiro pronto. Normalmente essas falas vêm de cutscenes que... Seja você tá parado de jogar, seja você uma cutscene interativa, é uma cutscene, ela tem um roteiro pra acontecer.
Cap, muito obrigado pela participação. Espero que o ouvinte consiga saber melhor da importância da acessibilidade nos jogos e que isso possa mudar a vida das pessoas.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Muito obrigado pelo papo, todo mundo aqui. E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um ótimo bate-papo com o Leonardo Kep. Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Obrigado, Kep. Obrigado também a você que nos ouve.
Ouvinte, fique ligado para os nossos próximos recados.
Este fim de semana, dia 8, no sábado, vai ocorrer o Unity User Group, uma reunião de usuários da Unity da região, onde nós vamos ter um evento com palestras e uma mostra de jogos para as pessoas apresentarem seus jogos desenvolvidos em Unity. Todos estão convidados a participar. Ele irá ocorrer no Novolab.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar o nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br.
E esses foram os recados desbloqueados neste momento. E muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou... Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek, Rua Adolfo Catani, 656, São Carlos.